Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta 13.630 e 15.720. E das 18h às 18h30, estamos também em onda média. Hoje estamos a transmitir o nosso Angola Fala Só, a partir de Mbanza, Congo, no Zaire, onde, sob a orientação da Ana Guedes, vamos discutir os valores morais na sociedade e a juventude com o reverendo Álvaro Rodrigues, o reverendo Felipe Comba e o pastor Isaías Delfina. Mas antes de passarmos ao Mbanza, Congo, vamos ver as notícias a esta hora. A Polícia Federal Americana, ou FBI, está a tentar determinar o motivo que levou um cidadão muçulmano a disparar contra duas instalações militares em Chattanooga, no estado do Tennessee, matando 4 fuzileiros americanos. Um porta-voz do FBI disse não haver nada que ligue Mohamed Youssef Abdulaziz a terroristas internacionais, mas essa possibilidade está a ser investigada. Abdulaziz morreu numa troca de tiros com a polícia. Pelo menos 10 pessoas morreram em ataques bombistas na cidade de Damaturu, na Nigéria. 2 explosões foram registadas numa zona de oração ao ar livre quando fiéis observavam o fim do mês sagrado do Ramadão. O Parlamento alemão votou por esmagadora maioria a favor de abrir negociações com a Grécia sobre um terceiro pacote de resgate financeiro. E o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, disse que o derrubo há um ano atrás de um avião das linhas aéreas da Malásia em território ucraniano foi um ataque terrorista que só poderia ter acontecido com a participação da Rússia. A Rússia e os rebeldes que ocupam o leste da Ucrânia negam responsabilidade no ataque de há um ano atrás. E agora vamos para o nosso Angola Fala Só, hoje, a partir de Mbanza, Congo.
Angola Fala Só.
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 Boa tarde. Este é o Angola Fala Só e o Angola Fala Só está hoje em Mbanza, Congo, e vamos discutir com os nossos convidados de hoje questões culturais, questões morais. Como nosso convidado temos o reverendo Álvaro Rodrigues, ele é coordenador da SICA, que é o Conselho das Igrejas Cristãs de Angola. O reverendo Felipe Comba, ele é representante provincial da Igreja Kibanguista no Zaire. E aqui connosco temos também o reverendo Isaías Ngombe Timóteo Delfina. Ele é pastor da Igreja Evangélica do Sangue Precioso. Obrigada por terem acedido ao nosso convite, um convite bastante em cima da hora. Agradecemos a vossa presença e a vossa disponibilidade. Antes de o nosso auditório poder fazer algumas perguntas e interagir connosco, eu gostava de perguntar, começando pelo reverendo Álvaro Rodrigues, fala-se de que há problemas, sobretudo entre a juventude, problemas morais, não há respeito por questões culturais. Você vê assim as coisas? Acha que há de facto, reverendo, problemas nesse aspecto?
Em primeiro lugar, queremos agradecer a vossa presença aqui na nossa província e em particular aqui em Mbanza, Congo, que é a capital política, podemos dizer. Quanto à pergunta que nos coloca diretamente, eu creio que o mundo é cíclico. Desde que o mundo é mundo, os problemas sempre existiram em todo lado, principalmente no meio da juventude, no meio dos adultos, etc, etc. Por isso, muita coisa que nos estranhamos hoje parece que pode mudar de forma, mas na juventude há sempre um trabalho a fazer. E por isso, eu não me estranho de nada, e é o que eu tenho dito aos colegas também, que há trabalho a fazer. Mas ter uma juventude como, por exemplo, em 1940, 1950, hoje em dia não é possível. Mas aquilo que é bom para todos nós é poder se fazer. E está se fazendo, porque a juventude pode se dividir em camadas. Há aqueles que já têm ouvidos, que compreendem, seja a sua vida, a importância do país, da família, da vida social, E esses então estão a avançar muito mais do que os outros. E por isso a juventude angolana é como todas as juventudes no mundo. Há um trabalho a fazer, mas que nós não devemos estar a lamentar a toda e qualquer hora.
Reverendo Filipe Comba.
Muito obrigado. Hoje em dia podemos dizer que a juventude é que está aqui presente. É aquilo que ele disse, a juventude vai seguindo os passos dos nossos velhos, estão a sendo instruídos, e também essa juventude não fosse a regra, tanto naquilo que foi os nossos velhos a partir de 1940, 50. E por isso que a juventude hoje, aquilo que acabou de referir sua reverendíssima Álvaro Rodrigues, por isso nós temos uma juventude que realmente tem a capacidade de conquistar outros patamares e que asseguram naquilo que é real. E estamos a caminhando. E a convivência na sociedade entre mais velhos e a juventude é de uma forma recíproca. Porque há um provérbio que diz, os nossos mais velhos dizem assim, que há problemas dentro da sociedade em que a juventude não vai conseguir. Tem os seus grandes conselheiros, que os mais velhos. E os mais velhos também, no meio da sociedade, há lenhas na mata que não conseguem ir buscar. A juventude está empreendida para ir buscar. Portanto, existe uma convivência recíproca. Temos uma juventude que contamos para erguermos a sociedade no meio de todos nós.
Reverendo Isaías, concorda com a avaliação feita pelos dois reverendos? Estamos perante uma crise de valores, ou uma crise de valores sociais, ou uma crise de valores culturais? Estamos em Mbanza Congo, um sítio tão histórico culturalmente?
Obrigado pela oportunidade. Nós praticamente temos ouvido só apenas Ana Guedes pela rádio. Hoje nós estamos aqui presentes e para nós é algo de muita satisfação. Para dizer no que nos foi perguntado, o povo etnolinguístico Kikongo, os Kikongos, tem o seu caráter de ser. Aquela característica dos Bakongos, os termos dos usos, costumes e tradicionais que os velhos utilizaram, são aqueles que nós conseguimos transmitir ou são aqueles que eles conseguiram transmitir a nós e nós também vamos transmitindo à juventude. No entanto, eu quero afirmar que talvez em outras partes da sociedade há vários casos, minimamente, de perca de valores. Aqui não descartamos a hipótese que não possa haver. Existe também, mas não é assim como se pode verificar em outros casos, porque, como eu tenho dito sempre, o povo etnolinguístico Kikongo, ele tem um caráter de ser, o caráter dele é aquele, a terminologia de respeito, tem um uso, os usos e costumes tradicionais de nossos ancestrais que nós não fugimos. No entanto, os velhos conseguem nutrir a nós aquilo que é importante e nós também vamos continuando a nutrir a nossa juventude. Por isso que não nos deparamos com questões muito mais precárias com a juventude. A juventude está praticamente seguindo aquilo que são os passos da nossa juventude. Nós aqui no Zaire possa existir o mínimo, mas não é aquela considerável perca de valor no seio da nossa população. É isso que queria dizer.
Eu não sei se alguém da assistência quer fazer uma pergunta.
Sou Constantino Jamba, munícipe de Mbanza Congo. Dizer que a juventude angolana, ou em particular na cidade de Mbanza Congo, que está em crise de valores, como africanos nós temos uma educação de berço, que o pai do outro também tem o pai. A coisa alheia não se pode tocar. E outra coisa, para além dessa educação que nós recebemos dos nossos ancestrais, também o governo tem pautado, digamos assim, na consolidação dos valores morais. Mesmo o Presidente da República, no seu discurso, também tem falado no resgate dos valores culturais e morais. Comparado com os países africanos, mesmo a nível do mundo, nós não temos assim esse cris de perca desses valores. Nós somos um povo conservador, sobretudo quando se fala dos valores morais e cívicos. Portanto, este é o meu contributo como cidadão que vive na cidade de Mbanza Congo há já muito tempo. anos. Obrigado.
Se podia me permitir, eu creio que falando das igrejas, por exemplo, nós como igrejas, o nosso alvo é de educar o povo e colocá-lo no bom caminho. E quando eu falo colocá-lo no bom caminho, é conservar aquilo que é bom, que seja da tradição ou, entre aspas, do modernismo. Eu acato muito as palavras do nosso presidente, o engenheiro José Eduardo Santos, quando uma vez ele estava a falar com a juventude, ele lançou um repto. Ele disse: vocês jovens têm um grande dever para com Angola, porque nós fizemos o nosso trabalho no nosso tempo. Sentimos-nos responsáveis ao lado dos mais velhos para podermos fazer aquilo que devíamos fazer. Agora é a vossa vez. Então, eu creio que é nessa direção em que igrejas, famílias e todos nós devemos seguir para podermos construir uma sociedade melhor. Mas a sociedade não se constrói num dia, porque a juventude que está na rua de qualquer cidade de Angola são também os que fazem parte da igreja. Sabem que o povo angolano é um povo cristão. E muita gente vai à igreja, mesmo de tenra idade. As nossas igrejas, o que é curioso, estão sempre cheias de gente. Têm sede da palavra de Deus. Então, justamente, nós não debatemos no ar, mas é dar aquilo que é bom. Dar aquilo que é bom, conservar aquilo que é bom. Há problemas que surgem na sociedade. É por isso que eu disse que não só podemos olhar a juventude, porque o exemplo vem do alto. Os nossos velhos disseram, nós temos muitos provérbios, que quando vê uma criança que traz cabelo vermelho, a culpa é dos mais velhos. Parece que não lhe dão boa comida, não lhe conservam bem na sua vida do dia a dia. É por isso, aquilo que a juventude está a praticar, os mais velhos também praticam. Quando falamos, por exemplo, da violação de menores, há mais velhos como eu, que violam até suas netas, etc, etc. Então, qual é o exemplo que nós damos a estes? Por isso é um desafio para os jovens e para todos nós. Se nós levantarmos juntos, eu creio que nós teremos uma Angola melhor e próspera. Temos que trabalhar em todos os lados. É assim que eu disse, que o trabalho da juventude não é só o trabalho de uma pessoa ou de um governo, mas é de toda a sociedade que quer avançar.
Ok, obrigado pela palavra. Sou de Ayaya Zola. Minha pergunta é a seguinte. Há certas igrejas que tornou-se corruptas e alguns pastores são demasiado interessados em dinheiro e poder. O perdão dos pecados em troca de dinheiro. Sendo reverendo, tem uma educação religiosa adequada. Qual é a sua contribuição? Obrigado.
Eu creio que quando falamos de dinheiro, se não há dinheiro, também não há vida. Eu não sei quem fabricou o primeiro dinheiro, inventou o dinheiro. Mas se não houvesse dinheiro, eu creio que todos nós seríamos preguiçosos, ninguém iria trabalhar, ninguém podia viver neste mundo. Por isso o problema não está no dinheiro, mas como é que nós utilizamos o dinheiro. De onde vem o nosso dinheiro? Nesses dias, não é? Há problema, por exemplo, há o problema do presidente da FIFA e os outros, não é? No mundo que está a mexer toda a gente. Então, quando nós manipulamos dinheiro, tem que haver sinceridade. Temos que esperar aquilo que vem, que é fruto do nosso trabalho, porque é com o nosso suor que nós devemos viver. Agora, nós nas igrejas, as bem estruturadas, quando alguém também desvia um fundo, é castigado. Não pode utilizar o dinheiro do povo ou de Deus de qualquer maneira. Mas, em todo caso, não podemos generalizar a situação por este ou aquele que está lá, que se fez patrão da igreja, porque a maior parte das igrejas são estruturadas e não utilizam o dinheiro de qualquer maneira como querem. É por isso, é preciso tomar cuidado com a questão de dinheiro, ser responsável, ser sincero quando nós falamos do dinheiro. Então, nós estamos a corrigir. O falar só, fazer essa comparação, eu creio que já estamos a corrigir aqueles que vão num outro caminho, dizendo que isso tudo é meu, eu sou o patrão e não há mais um outro. Nós temos um Senhor, que é Jesus Cristo, à nossa frente como cristão. Então, ele disse muita coisa a respeito de dinheiro. Numa parte ele diz,
que o dinheiro é um mau mestre, é o dinheiro é isto e aquilo. Mas é para nos alertar, porque ele também no seu grupo tinha lá um discípulo que guardava o dinheiro, o Judas, não é? Era o contabilista. Mas olha onde o dinheiro lhe levou. Ele teve aquele gosto, até foi vender o seu senhor. Então, esse é um caminho negativo. Mas, em todo lado, o dinheiro é necessário na vida. Se nós não tivéssemos dinheiro, se os nossos, nossas autoridades não tivessem aquele ensejo de bem conservar o que nós temos, hoje Angola não seria o que nós somos hoje. Muita gente pode dizer muita coisa, mas Angola está avançada. Eu estou aqui a misturar as coisas porque naquilo que é bom podemos também tirar um exemplo. Eu às vezes me faço a pergunta, tanta guerra que houve no país, onde que este governo, onde que esses nossos irmãos tinham posto o dinheiro que hoje está fazendo o trabalho que está fazendo em todo lado? Construção de escolas, hospitais, estradas, etc, etc. É porque a gerência é boa. Quando a gerência é má, então tudo fica torto. Então, essas igrejas devem ser corrigidas para dizer que a prioridade não deve ser só no dinheiro, mas o dinheiro é importante, porque sem dinheiro também não há vida.
Referindo ainda neste ponto, eu agradeci muito da forma que foi colocada, mas na verdade, ao referenciar-se da igreja, também tinha que se referenciar de todas as áreas de atividade a nível da nação. Porque não há nenhuma área de atividade que trabalha só apenas e somente apenas em papéis. Todas as áreas de atividade, elas movem quando têm um poder financeiro. É como também a igreja. E como pode existir o mau uso financeiro nas determinadas empresas e direções, assim também pode existir o mau uso financeiro dentro de uma igreja ou dentro de uma denominação eclesiástica. Porque o Papa aqui disse, não pode abranger todas elas. Uma batata podre, embora que faça apodrecer toda, mas temos que ter cautela quando nós colocamos nossos problemas. Exemplificando mesmo aqui onde estou, se eu pudesse utilizar, tivesse o mau uso financeiro dentro da igreja onde estou, não teriam aquela igreja ali construída, aquele templo ali. Não estaria construído. Mas devido à transparência financeira que é utilizada lá, essa razão que vocês veem a existência daquele templo ali. No entanto, não há nenhum ramo de atividade que vai exercer a sua atividade hoje, que vai mostrar ou vai exibir o seu empenho sem que tenha bases financeiras. Agora, o uso, isso já depende da forma que cada um emprega as suas finanças dentro de si próprio. Há uns que são interesseiros apenas, não estão para a construção de interesseiros. E isto existe, sim, mas não podemos globalizar todas as outras. Isso é que eu queria referir.
Para mim, é bem-vinda essa pergunta. Há um português que diz assim, quem tem dinheiro tem tudo, mas quem tem dinheiro tem tudo, mas é preciso que tenha a maior atenção ou cautela na questão da gestão. Temos que ter maior cautela com a gestão. É aquilo que nos referimos. Em qualquer parte do mundo, no meio da sociedade, em qualquer empresa ou as igrejas, quem desviar o dinheiro não é impune, mas é punido de acordo à lei daquela instituição. Por isso é que existe um cristão deve ter medo do pecado enquanto estiver a trabalhar. Sem temer do pecado, então, essa pessoa é vã. Por isso, vamos amar o mundo. Cristo disse isso no 1 São João capítulo 2, versículo 15. Ele disse isso, amar o mundo, mas nem tudo que existe no mundo. Quer dizer, que os maus caminhos. Por isso, não vou ser muito longo. Aquilo que disse os meus colegas, Sr. Reveríssimo Álvaro, e o reverendo Isaías referiu à boa gestão. Em qualquer área onde nós estivermos a funcionar, temos que ter a boa consciência. Porque nada podíamos erguer sem o dinheiro. Por isso existe um confia quando nós fizemos um trabalho, temos que prestar os bons relatórios, o bom balanço, para ser um dia um bom chefe, um bom gestor. Por isso é tudo quando eu tenho a dizer neste procedimento. Obrigado.
E podemos acrescer mais um bocado, né? Os nossos velhos disseram, porque é bom também aprender alguns provérbios que são interessantes. Quando o dedo de um mais velho está apontado no meu olho, que estou arriscado de perder o olho, com todo o respeito, eu posso dizer, meu velho, cuidado, vai me perfurar o olho, cuidado, e o velho vai acatar. É o que nós chamamos hoje a democracia, que a boca está fechada, não podemos falar, quando devíamos falar, cuidado, porque senão vai me furar o olho. Então, há um outro também que disse que muitas vezes o povo divaga porque não sabe comprar. Compramos muito mal. Quando um pastor vem, entre aspas, porque nós, para ser pastor, é preciso entrar na formação, ter uma vocação, a igreja lhe aceita, lhe manda à escola, faz anos e anos a estudar a Bíblia. Não é como hoje, de pé para mão, 24 horas já é um pastor, já é um profeta. Então, esse quando aparece, não vai trabalhar com animais, vai trabalhar com gente que ele encontra, que muitas vezes já foram cristãos noutras igrejas. Então, esse mal todo, quando está se introduzindo no nosso meio, que o pastor tornou-se patrão de tudo, onde que o povo está? O que é que o povo diz? Em muitas dessas igrejas, há engenheiros intelectuais, há médicos, há gente de toda a formatura. Não dizem nada. Tem medo? É respeito isso? Eu creio que quem não diz palavra, consente. E é pecado, segundo a Bíblia, que quando nós sabemos o bem, nós não queremos dizer nada, estamos a escamotear. Por isso depende também da comunidade. Quando maus hábitos entram na nossa sociedade, mesmo na família, muitas vezes essa família está mal organizada, mas os adultos estão lá, não dizem nada. É isso que nós requeremos em todo lado, que é preciso que haja análise. Quando eu vou entrar numa igreja, eu não estou aqui a fazer julgamento de igrejas, porque há critérios e critérios. As igrejas existem no mundo desde que o mundo é mundo, mas eu também não quero estar numa coisa que me leva no inferno, entre aspas, juntamente com o meu pastor, porque eu estou conivente naquilo que ele faz, que é negativo.
Eu sou o Gonga Francisco, cidadino de Mbanza, Congo. Vou direto ao assunto. O tema em debate penso que é a perca dos valores morais e culturais. Eu identifico duas vertentes nesse aspecto. Há uma juventude que ainda conserva os valores morais e cívicos. Muitos de nós já tivemos iniciativas de até consultar muitos dos mais velhos, ir junto a algumas estruturas tradicionais, como os lugares históricos, o museu, enfim, o Columbimbi e Alancô, conhecer um pouco dessa nossa história que dos nossos ancestrais herdamos. Há também uma parte da juventude que nem sequer se interessa saber um pouco sobre a nossa cultura. E com certeza é essa juventude que se está a perder, não obstante as críticas que hoje se têm levantado a nível da própria camada juvenil. Agora, o que me preocupa, eu como cidadino de Mbanza Congo, é saber que boa parte da população de Angola, incluindo a própria juventude, é cristã. E a igreja joga nisto um papel preponderante. Até aqui temos a presença dos senhores reverendos, eu lanço aí a questão. Até aqui, como é que a igreja tem trabalhado para aquilo que não podemos de facto tapar o sol com a peneira? Se tem verificado a nível da própria juventude? Diz-se que existem muitas dificuldades também a nível da juventude que não lhes deixa a viver de forma aliviada. Daí o rompimento de alguns valores morais e culturais. Existem em Angola, agora em que se está a trabalhar com muita rigorosidade, a própria delinquência juvenil, o próprio vandalismo, o governo tem construído estruturas, mas depois é a própria juventude o principal beneficiário que destrói. Quer dizer, enfim, são muitos males que afetam hoje a própria juventude, diferentemente da juventude no tempo passado. Então, o que é que a igreja faz para ajudar a boa convivência da própria juventude? Penso que é a principal questão.
Sim, é uma questão pertinente, como as outras que já passaram. Mas podemos dizer que a igreja faz muito na República de Angola, porque, como sabe, a igreja no nosso país é livre. A igreja é parceira do governo, no sentido positivo, de que uma vez que nós respeitamos as leis do país, estamos autorizados a fazer o trabalho que estamos a fazer. Não a polícia que vai lá para nos orientar, faz isso, faz aquilo. Mas eu queria começar no fundo do problema. A nossa juventude, muitas vezes, eu creio que são os atrasos da política. Lembra que nós tivemos na mão do colonialista mais de 500 anos. 500 anos de colonização. Então, durante esse período, a juventude quase viveu no espaço livre. Eu posso dar o exemplo da história de Angola. A história de Angola, quando nós fazíamos a quarta classe, era um fascículo quase de 9 ou 10 páginas. Mas há livros e livros que são volumes escritos sobre Angola. Mas a própria história de Angola não tinha sido ainda divulgada nas nossas escolas. Não sei os que estavam no liceu. É uma pequena coisa assim. E o que é que podíamos ler ali? Ali só havia as vitórias do colonialista. Nós éramos derrotados em tudo, mesmo a nossa tradição era negativa. Eu trago agora o nome Álvaro Rodrigues, não é o nome do meu xará, não é nome de Congo, é o nome português. Mas o problema não está aí, no nome. Já que tenho um novo nome, como é que estou a utilizar este nome para que tenha o respeito que devo ter? Agora, quanto à nossa tradição, eu disse que a igreja faz muito. Na igreja nós não ensinamos só a Bíblia. O irmão é da igreja católica, sabe muita coisa que se faz na igreja católica. Há dias tiveram uma conferência de toda a província para a juventude. Ali não só aprenderam a Bíblia, mas a boa conduta, o bom comportamento, aquilo que devemos viver na sociedade. E também, no outro lado, devemos saber que Angola não pode viver isolada. Estamos agora num pequeno, uma pequena povoação, uma aldeia. O mundo global é uma aldeia. É verdade que nós temos que ter a confirmação do que é nosso, aquilo que é bom. Agora, temos alguns valores na nossa tradição que nós devemos manter. O respeito dos mais velhos, o respeito ao vizinho, o respeito a toda e qualquer pessoa, a saudação, etc, etc. Então, esses valores é que nós estamos a reivindicar como mais velhos, que às vezes, muitas vezes, quando diz alguém, bom dia, meu irmão, você me conhece aonde? Me conhece aonde é a pergunta que te faz. Antigamente não se fazia. Nós devemos ter o sentimento de toda a gente. Por exemplo, quando vai no Senegal, vou um pouco mais longe, quando você saúda um senegalês, ele pergunta, como está a tua casa? Como vão as panelas? Como vão os pratos? Como vai a mulher? Como vão os filhos? Quer dizer, tudo que me diz respeito, o outro quer saber. Eu creio que essa é a solidariedade, podemos dizer, na sociedade. Isso também existiu em todos os países africanos, como nós aqui. Vamos guardar aquilo que nos leva ao modernismo, mas também há valores que nós devemos conservar. Mas é preciso que haja uma formação, a educação. Muita gente lhes fizeram a pergunta que é preciso educação. É assim que nós sugerimos sempre ao nosso governo, que aquilo que ele pode fazer, ele está a fazer. A igreja também tem o seu papel a jogar. E os mais velhos nas aldeias também têm alguma coisa a fazer. Cada um de nós tem uma coisa a fazer para guardarmos aquilo que é bom, que os outros também podem apreciar. O que a igreja faz para os valores aqui em Angola? Faz-se muita coisa, como já dissemos. Mas o que se deve fazer agora é sairmos das quatro paredes para irmos ao encontro do povo. Temos os centros nas nossas igrejas onde as meninas são instruídas. Mas será que aparecem? Será que os pais encorajam as meninas? Olha, na igreja tal, hoje vão ensinar isto e aquilo.
Portanto, este é o Angola Fala Só. Nós estamos na cidade de Mpanza Congo, a província do Zaire, em Angola, e estamos a falar sobre questões culturais, valores morais, numa zona extremamente histórica como é Mpanza Congo.
Voz da América, Angola, Fala Só. Vamos recordar que a partir das 18 horas de Angola, estamos a transmitir também a onda média em 1530. Continuamos em onda curta 13.630, 15.720. Não se esqueça, estamos também na internet www.voaportugues.com e no telemóvel estamos em m.voaportugues.com e no WhatsApp estamos em 1. 908-652-4584. Antes de continuarmos a partir do Mbanza Congo, vamos recordar que estamos agora a transmitir em onda média e vamos também continuar em onda curta. Em onda média estamos em 1530, onda curta 13.630, 15.720. Vamos ver os cabeçalhos das notícias a esta hora. A Polícia Federal Americana, o FBI, está a tentar determinar o motivo que levou um cidadão muçulmano a disparar contra duas instalações militares em Chattanooga, no estado do Tennessee, matando quatro fuzileiros americanos. Pelo menos 10 pessoas morreram em novos ataques bombistas na Nigéria, nesta vez na cidade de Damaturu. O Parlamento alemão votou por esmagadora maioria a favor de abrir negociações com a Grécia sobre um terceiro pacote de resgate financeiro. E o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, acusou a Rússia de ser responsável pelo abate de um avião das linhas aéreas da Malásia sobre território ucraniano há um ano atrás. Voltamos agora ao Mbanza Congo e à Ana Guedes para o Angola. Fala só.
Nós estamos na cidade de Mbanza Congo, província do Zaire, em Angola, e estamos a falar sobre valores morais, valores culturais, questões culturais, grande incidência sobre a juventude, porque se afirma muitas vezes que há uma crise entre os jovens. Nós temos como convidados o reverendo Álvaro Rodrigues, ele é o coordenador do Conselho das Igrejas Cristãs de Angola, o reverendo Felipe Comba, é representante provincial da Igreja Kibanguista no Zaire, e o referendo Isaías Gomba Timóteo Delfino, ele é pastor da Igreja Evangélica do Sangue Precioso. Eu gostava de dar a palavra, não sei, ao reverendo Felipe Comba.
Obrigado pela permissão. Naquilo que diz a educação moral e cívica no meio da sociedade, conforme já dissemos que a Igreja tem muito a fazer, por isso a Igreja, quando nós lemos a Bíblia, nós dissemos sempre respeitar o próximo. Por isso, as igrejas, nós evangelizamos. Não só evangelizamos, também demos a formação em todas as áreas do profissionalismo, para que a juventude tenha também uma formação condigna, a título de respeito. Os nossos velhos, eu via crescer, eu via ver os meus velhos andarem de acordo com aquilo que temos como tradição bakongo, para mostrarmos o amor e o respeito entre nós, no meio da sociedade. Sua reverendíssima Álvaro Rodrigues pode testemunhar, porque são os nossos velhos, quando nós éramos crianças, eu via nos meus olhos, se sai de um zeto para vir atingir o desvio, havia povoações no meio. Em qualquer área onde anoitecer o dia, não é preciso levar nada, nem pano, nem nada. E em qualquer povo onde chegar, vais dormir devidamente. Vai ser bem recebido. Uma boa cama, bons cobertores, uma boa alimentação, uma boa água. Então, esses exemplos todos são os bons exemplos dos nossos ancestrais. Então, esses costumes todos que também nós, as igrejas, nos transmitimos pela juventude e a todos os cristãos em geral, sem distinção, sem de idade ou de raça. Também devemos mostrar o exemplo. O pastor não é porque o pastor acabou de pregar a Bíblia, cruza as mãos. Não, nós temos que dar o exemplo. Temos que ir ao campo. Por exemplo, eu fui convidado, eu estava no campo a trabalhar, no meio da juventude. Eu estava orientando. Nós temos que fazer isso para preservarmos o futuro. Tudo quanto é necessário, sendo nós, as igrejas, parceiros do governo. Aquilo que o governo faz, nos dá a liberdade de construirmos, de erguermos aquilo que é necessário. Hospitais, escolas, enfim.
Eu queria dizer que três partes da aprendizagem da juventude, porque a partir dos seus progenitores, tem uma parte de educação do Estado e também da Igreja, se ele estiver inserido na Igreja. Queria referir ainda o que é a Igreja. A Igreja, para mim, a sua definição não é outra. A Igreja é escola de educação das boas maneiras. Esta é a definição que eu faço para com a Igreja. Então, para toda a juventude que está dentro da Igreja, a Igreja só tem o papel de incutir, de ensinar aquilo que é do padrão bíblico, aquilo que a Bíblia reflete. E a Bíblia não reflete o mal, a Bíblia reflete o bem para o encaminhamento reto da vida de uma pessoa. Agora, tem havido certas divergências. As pessoas podem estar na igreja, porque nem toda pessoa que está na igreja converteu seu coração. Nem todo consegue acatar as questões da forma que são pregadas. Está vendo? Jesus mesmo dizia de que nem todos que dizem Senhor, 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 amanhã, vai dizer que não lhes conheço. Há muita juventude que está dentro da igreja e que ouça aquilo que deve ouvir, que deveria obedecer para a sua própria transformação, mas não acata. Mas se não, soubemos que a igreja tem programas válidos que conseguem incutir junto da sociedade. O nosso país, depois desse tenso conflito que passou por aí, hoje, neste momento de paz, é um pouco tempo. Mas também pouco tempo conseguimos ver certos valores a serem cultivados, a juventude. Se bem que não é fácil fazer uma lavagem de mentalidade. Mas isto o país vai fazendo. A própria sociedade também ensina em si. Não só. As igrejas também fazem a mesma coisa. No entanto, se hoje pode se deparar algumas questões de vandalismo ou delinquência, podemos notar de que nem todo homem acata as coisas na sua natureza. E todo homem não é igual, cada um tem a sua linha de pensamento. Mas o que saiba dizer que as juventudes válidos, mas também pode existir aqueles que são delinquentes, como normalmente pode se ver dentro do país. Isso nunca vai faltar em todos os países do mundo, porque mesmo nos Estados Unidos da América e em outros países, tem sempre questões de natureza. Quanto mais o evangelho ser proporcionado no seio da população, também mais lavagem de mente vai existir e haverá transformação das pessoas e essas questões vão desaparecendo paulatinamente. Senão o papel, aliás, a igreja tem jogado um grande papel. Porque se isso não existisse até hoje aqui, estaríamos aqui numa quebra da cabeça, aqui na cidade de Banzacom. Mas hoje é ao contrário. Isso é que eu queria acrescentar.
Eu sou Fernando Gomes João, sou representante da Casa CE no Zaire. A minha primeira questão é o seguinte: qual tem sido o papel das igrejas no aconselhamento do governo provincial, tendo em conta que o mais velho Rodrigues é um dos conselheiros do senhor governador. E nas reuniões que nós temos tido, nota-se o respeito que tem-lhe sido dado. Nós temos uma questão muito primordial. O governador diz que foi eleito na província do Zaire, nunca reuniu nenhuma vez com os partidos políticos. Mas no tempo do senhor Pedro Sebastião, eu já me encontrava muitas vezes com o mais velho Rodrigues no gabinete ou então na sala de reuniões do governo provincial. E nós estamos diante de uma intolerância política na província do Zaire. Nos acontece várias vezes as nossas bandeiras saqueadas e muitas vezes o nosso partido é legal, mas na implantação do nosso partido, por exemplo, o administrador passa a dizer que tiram esta bandeira porque tem que ser montado com a minha autorização. Um partido com assento parlamentar, acho que tem sido, esse para nós consideramos isso de uma intolerância política. Qual tem sido o conselho da igreja diante do governo provincial? Porque nós sabemos que hoje em dia o governador é o primeiro secretário do MPLA. A segunda questão é o seguinte: nós vemos hoje em dia muitas igrejas, e há muitas igrejas que nós passamos, encontramos crianças de 6, 7 anos, 8 anos, com lenços na cabeça, a serem incutidos, às vezes, costumes que não são nossos. Qual é, nesse momento, portanto, a posição da igreja para poder, mais ou menos, controlar essa situação? Porque para nós, pelo menos os bacongos, temos uma tradição. E está-se notar que certas igrejas estão a trazer tradições que não são dos bacongos. Porque uma criança de 6 anos ou de 7 anos, você lhe exigindo dormir na igreja mesmo durante não sei quanto tempo, é dificilmente ela saber o que ele está a fazer. Muito obrigado.
Ok, eu vou falar brevemente. Muito obrigado por esta abertura. Quanto aos partidos políticos, eu começaria por dizer que façam o que nós fazemos. Quer dizer, toda a nossa teoria deve também ser posta em prática. Em Angola, nós estamos a exercitar, estamos a entrar na democracia, se bem que a nossa democracia é jovem. Mas nós, na igreja, temos um princípio, as igrejas genuínas, que eu, como pastor, ou como igreja em geral, não posso fazer distinção de cidadãos, seja ele do MPLA, da CE, da UNITA, etc, etc. A prova é que quando vêm, as primeiras pessoas que procuram são as entidades eclesiásticas, na Católica, na Batista ou noutras igrejas, Quimbanguista, etc, etc. E nós os recebemos todos como criaturas de Deus, seja cristão ou não. Quantas vezes não recebemos aqueles que são dirigentes de partidos políticos nos nossos púlpitos e lhes damos ainda a oportunidade de professarem algumas palavras para encorajar o povo, várias vezes. Então, é isso também que se deve fazer para um governo, ou que se faz. Agora, esse pormenor é só agora que estou a sentir, de que a queimadura de bandeiras, etc, etc. Mas muito obrigado por ter feito chegar a isso, que nós, para os pastores, este é o primeiro requisito. Quando eu fui jovem, não posso escondê-lo, eu fui um secretário da juventude na UPA, no exílio. Mas quando já fui consagrado como pastor, e muitos outros, eu abdiquei. Sou pastor da igreja para servir o povo de Deus. E como todas as igrejas que estão aqui, nenhuma igreja pode dizer, não, você é de outro partido, não vem. Agora, quanto às próprias igrejas que estão a multiplicar-se, alguns vêm com lentes na cabeça, eu creio que, em primeiro lugar, em Angola, nosso governo é laico, o nosso país é laico. E como laico, aceita as igrejas que coadunam com a lei e os princípios que são traçados. Agora, nesses dias nós temos o problema de mais de 1.200 igrejas não reconhecidas. Não reconhecidas porque alguma coisa está a faltar, que nós não podemos lugar, porque nós também passamos neste caminho. E muitas dessas igrejas começam o trabalho antes mesmo de serem reconhecidas. Nós, por exemplo, no Conselho Angolano das Igrejas, não podemos aceitar igrejas que ainda não regularizaram sua situação com aquilo que a lei do país requer, senão estamos a entrar todos na anarquia. Agora, há uma palavra de Jesus Cristo que disse: deixa tudo crescer junto, mas no momento da colheita, a palha vai. Agora, quanto às crianças, a criança forma-se a partir de 6 a 7 anos, o seu caráter. Quantos pais e quantas mães não deixam as suas crianças, ou mesmo eles é que levam as crianças, porque ali há um profeta que surgiu, que está a curar esta ou aquela doença. É verdade que nós temos este poder da oração. Quando Deus quer, Ele faz. Mas nós muitas vezes não sabemos esperar. Para Deus a resposta é: vou fazer agora, ou aguarda, ou também não. Mas muitos queremos ter a resposta. Por isso, muitas crianças são os próprios pais que levam nessas igrejas e já vêm com o lenço. É um símbolo. Cada igreja tem um pano que mostra que esta igreja é tal. Mas a fé não está no vestuário. Por exemplo, eu meti o colarinho. Muitas vezes eu não gosto mais de meter isso, por pouca vergonha de muitos pastores que trazem isto aqui, mas no fundo não fazem ministério que eles foram incumbidos. Às vezes eu sinto vergonha de meter isso, porque isso aqui é um sinal. Em qualquer lugar onde eu vou, aquele é um religioso. Então tenho que mostrar aquilo que eu sou. Se estou ali para dividir em famílias, então não estou a cumprir o meu dever. Se estou ali para colocar inimizades, não estou a fazer o meu trabalho. Este é um apelo para muitos de nós, meus irmãos, que são religiosos, que há um desafio, principalmente para Angola, que quer crescer. Estamos aí para unir, estamos aí para dividir, estamos aí para cultivar. Agora, quanto aos partidos políticos, eu não tenho a peça de convicção de que há bandeiras que foram queimadas aqui e acolá, mas na igreja nós não há discriminação nenhuma. Em todas as igrejas, aqui posso confirmar, a não ser aqueles que são fanáticos.
Obrigado. Aqui o nosso papão mais velho, o nosso mais velho que nós bebemos sempre, acabou de referir algumas questões, mas eu queria dizer um pouco ao nosso irmão aí do Casa C. Há questões, há fóruns próprios onde determinadas questões devem ser colocadas, porque os líderes das igrejas estão cá em Banze Congo já há muito tempo estabelecidos. Nós estamos aqui estabelecidos, deveria nos perguntar ou contactar de antemão o que é que podem fazer como igreja para a reconciliação entre os partidos e o governo. Numa surpresa como esta, não há resposta que lhe pode ser dada. Porque nós não podemos, de forma nenhuma, entrarmos numa questão política como essa. É possível entrar numa questão dessa? É possível, porque nós somos a igreja, unimos as partes, temos esse poder, temos essa capacidade de fazer essa coisa. Mas, no andar do tempo, porque não é uma questão apressada, no andar do tempo, pode-se fazer isso. O nosso irmão aí do Casa C tinha o direito de ir, senhor reverendo, aqui ou noutras igrejas para poder reunir-me, para saber-me o que é que nós podemos fazer, porque o governador é isso, isso e aquilo, não tem colaboração conosco, nunca nos chamou, essa coisa assim, Antônio. Agora, numa surpresa como essa, isso não acho isso bem a lógica disso aí. Mas nós temos poder de fazermos. Se nós também soubéssemos de antemão que não existe aquela colaboração, então nós mesmo deveríamos principiar. Mas como não tivemos conhecimento, aquelas discussões anteriores que têm passado em certos fóruns São discussões entre irmãos que vêm e acabam por aí. Agora, com relação às igrejas e às crianças, e aquilo que eu digo de que só em si, o próprio Banza Congo em si, já abarca nele outras culturas também. Porque são pessoas descendentes de outras áreas, você sabe que muito povo veio do Congo de Mo, e cada um traz o seu costume, traz o seu uso. Então, é assim que, para encontrar um modelo único de estar na sociedade, é difícil, embora que nós tenhamos tido os nossos usos e costumes tradicionais. Agora, cada igreja tem a sua maneira, como o Papa disse. O que não se pode consentir, os jejuns, não sei, coisas mais chatas, mais precárias no meio da igreja, são aquelas coisas também que a igreja vai banindo e que a cultura vai banindo e o próprio governo também vai banindo. As coisas são assim, eu compreendo isso. Ontem fazia-se tanto barulho na igreja, hoje, como o Estado está fazendo o seu trabalho, o governo está fazendo o seu papel, ele também vai banindo certas questões que existiam na igreja e que hoje pouco aparecem. Aquelas questões mais profundas que levavam a igreja a ser criticada ontem não são aquelas mesmas questões que existem hoje, se bem que elas existem, mas não é na maior quantidade como se pode compreender ontem. No entanto, é isso que eu queria dizer. Problema de lenço, o lenço, eu penso que lenço não é algo de nada. Nossos avós colocavam lenços, as igrejas colocam lenços, e isso é uma coisa normal. Agora, certas questões que afligem a condição da criança ou da juventude, eu sei que mesmo nós como igreja estamos a tentar banir aquelas questões todas. Não só como igreja, mas também o Estado.
Eu queria completar a sua pergunta. Quando diz que nós trabalhamos com o governo, muitas vezes estamos na sala. É verdade. Eu tenho um princípio, ou muitos de nós temos um princípio. Antes de ser um cristão, eu nasci num país. E como cidadão de um país, eu tenho deveres para com a minha pátria. E tenho também regalias para com esta mesma pátria. E essa é a razão pela qual qualquer governo que amanhã sair das urnas, se nós estivermos ainda em vida, as igrejas em Angola estão prontas a trabalhar com eles. Agora, esta questão aqui, eu lhe deixo também uma ilustração. Quando éramos crianças, às vezes 5, 6 crianças já comermos o prato de funge aqui, cada um com o seu prato de conduta, estamos a comer. Mas muitas vezes há um que insulta os outros, pega na bola de funge, está a fazer isto assim para provocar os outros. E então aquele que é resoluto bate naquele que está a fazer esse sinal. E a mamã que nos dá comida só viu aquele que bateu, não viu quem foi o provocador. Então, por que você faz isso? Não, ele me provocou. Estava a mostrar a bola. Está camuflado. Então, no nosso país, nós também devemos ter cuidado de que muitas vezes a nossa linguagem, o nosso comportamento, isso agora já é política que estamos a fazer, pode provocar os outros a fazer coisas que não deviam fazer. É por isso, como ele disse, o nosso reverendo aqui, vamos devagarinho. Mas já há provocações, seja na linguagem, seja nisto e aquilo. Porque hoje, se eu não respeito o outro, amanhã não serei respeitado também.
Falar desta temática, a igreja, é um pouco complexo, porque muitas pessoas aproveitam ou tiram o mau proveito desse conceito de igreja. Quero tirar a deixa do reverendo Rodrigues, que dizia que, do meu ponto de vista, a igreja tem um objetivo de evangelizar, libertar o homem do pecado e formar o homem em todas as suas dimensões. Por isso que encontramos hoje algumas igrejas que participam como parceiro do Estado, construem escolas, centros médicos, hospitais, orfanatos, creches, entre outras. Bom, o reverendo disse que o nosso país tem um conceito de política laico. Exatamente. Porque o governo está atento até às últimas coisas. Se formos a ver, mesmo nessas igrejas, algumas igrejas ilegais no país continuam a fazer os seus cultos. Em função, né, da sua idoneidade, algumas igrejas já foram fechadas. Estão proibidas a exercer as suas atividades de culto. Se assistimos a alguns episódios recentemente no país, província do Uambo, daquela igreja do sétimo dia, a Calpeteca, que em nome da evangelização maltratava-se. Fomos a ver as imagens que nós vimos. Nenhuma igreja pode conter as crianças ou as pessoas daquela forma. Portanto, só para dizer que o Estado está atento a essas situações todas, para o bem da população.
Muito obrigado. Eu chamo-me Pedro Mavambo. Eu só queria dizer uma coisa ao senhor reverendo pastor, os demais pastores que estão à frente. Vós têm feito bom trabalho em prol da evangelização, mas muitas das vezes o vosso trabalho passa em vão, porque também temos um problema na sociedade hoje, que a nossa televisão não é educativa. E todas essas jovens, depois muito das vezes sair da escola, não conseguem até estudar, prefere ver as novelas. E dessas novelas não faz parte da nossa cultura. E não sei o que, que tem sido o vosso procedimento à volta disso na camada juvenil, que muitas das vezes perderam os seus valores morais e culturais e cívicos através desta comunicação social. Como parceiros do governo, nós gostaríamos que vós levasse esta preocupação que a nossa televisão poderia ter um tempo maior para a educação e moral e cívica, em particularmente a nossa cultura como africano. Muito obrigado.
Aureliano Moraes, como jovem, certo? Nós, os jovens, nós sabemos que, em função do desenvolvimento global que o mundo está a levar, nós temos a tendência a se inclinar nele. Mas também nós, os jovens, temos a responsabilidade de analisar e depois agir. Então, eu, como povo do Norte, eu até posso dizer que o Norte é uma região muito abençoada. Nós somos os maiores conservadores da tradição. Então, eu ainda apelo aos mais velhos que não se cansem, porque nós, os jovens, somos mesmo incansáveis, que não se cansem de passar a vossa cultura, aquilo que nós vivemos. Suponhamos Mbanza Kongo, que é uma cidade histórica, que os mais velhos comecem a passar aquela história. Os mais novos, nós precisamos disso. Eu vos apelo que se esforcem e tenham estado a se esforçar, que nós estamos aqui para receber de braços abertos os vossos conhecimentos.
Quanto ao irmão, é uma preocupação pertinente, mas no princípio eu disse que o mundo é globalizado, tornou-se como uma pequena aldeia. Quem está nos Estados Unidos está a me ouvir agora. Pode ver a minha imagem, eu posso ver o que estão a fazer. Então, é difícil mudar esse movimento. Mas uma coisa que nós aconselhamos, ai, se todos viessem nas nossas igrejas, de que eu como pai, eu como mãe, não posso fugir à televisão. Quase em todas as nossas casas temos televisores. Mas no momento em que exibem programas, muitas vezes o pai e a mãe fogem. Não querem assistir nada com seus filhos. Eu não sou um desses. Como é que vai corrigir alguém que está a ver uma coisa que não coaduna? Por exemplo, há 3 dias, uma criança de 9 anos se enforcou em Luanda. Muitas vezes as coisas aparecem. Onde vem isso? Na televisão. Mas se eu, o pai e a mãe estão ali, vou dizer a esta criança, isso é horrível, não se faz. Qualquer problema tem que haver um diálogo, tem que se conversar. Isso é negativo. Mas será que os pais estavam aonde? Muitas vezes quando ouvimos o que os pais perguntam, ah, estive no trabalho, ah, estive na cozinha, ah, fui na praça. Não temos um tempinho para com os nossos filhos, que são os nossos sucessores. Então, esse é um handicap. Não é o governo que vai nos orientar o que é que vamos ver na televisão ou não. A televisão é uma praça e cada um escolhe o que lhe interessa. E eu, muitas vezes, eu sou como Jorge Casalis, um teólogo francês. Ele diz, eu não posso pregar a palavra de Deus sem primeiramente ouvir a informação, porque a pregação é um ato político e um ato religioso. Englobe a vida de uma pessoa. O que é que eu vou preparar? Eu vou pregar a um povo quando eu não conheço os problemas, quando não sei o que se passa na sociedade. Porque a palavra de Deus não é só reproduzir o que está aqui, mas é atualizar a nossa vida. Eu não vou viver o cristianismo de há 5 séculos. É a coisa ali que eu vou captar. Mas eu tenho que viver a igreja hoje. Então, muitos, o pai é cristão, a mãe é cristã, mas nunca senta para ver a televisão com os filhos. Dizem que é pecado. Mas qual é o pastor que ensina isso? É a mesma coisa. Quando eu vou na Europa, em todo lado, eu não vou escolher onde está o hotel dos cristãos. Eu vou em qualquer hotel. E no hotel encontro coisas. Eu, como batista, eu não bebo álcool. Não por obrigação, porque sei que no álcool não há nada. Então, no quarto onde vão me colocar, os que preparam o quarto vão ver que depois de uma semana, as bebidas alcoólicas que colocaram lá ainda se encontram lá. Então, é uma evangelização. Vão perguntar ao senhor, reverendo, não bebe? Eu digo, não bebo o quê? Eu bebo água e gasosas também, raramente. Mas eu não bebo álcool. Eu tenho que viver a minha vida como cristão em todo lado, mesmo na televisão. Podemos corrigir mais. Por isso, meus irmãos, a preocupação deve ser familiar, deve ser social, de que a televisão não é uma coisa, mas tudo que é do mundo passa por lá. E cada um, então, tira as suas ilações. É o que eu queria dizer sobre este assunto. Mas não podemos aproveitar quando não estamos confirmados. A criança prepara-se de 6 a 7 anos para ter uma boa base para a sua convivência.
Sim, no jeito do reforço daquilo que o Papa acabou de referir aqui, a questão está bem posta, parece ela ser uma questão negativa, mas não é uma questão negativa. A educação religiosa não permite tudo, tudo está posto assim, mas nem permite tudo para aquela pessoa que utiliza o evangelho de melhor forma. E, aliás, eu de outra vez num fórum livre, eu disse isso, as pessoas vão criticando as novelas que estão por aí, e se nós formos a ver determinadas novelas, outras são educativas, que dela podemos recolher alguma coisa. Globalmente se fala de novelas na televisão. Olha, nós não podemos ultrapassar tudo quanto que é velho e tradicional, que é nosso, mas a modernização dos factos é muito necessário, porque senão nós vamos cair na baixa natural. Os outros conhecem as coisas de uma outra natureza e nós estamos lá na baixa natural. E muitos de nós, quando falamos de que novela na nossa televisão, dão novela até as crianças. Mas eu perguntei outra vez, se zap novela, mas quem te mandou? Você mesmo que está criticando aqui, tem zap novela na tua casa. Por que você não começa a ser o primeiro educador na sua casa? É você que tem zap novela em que os teus filhos estão a ver. Mas quando sai para a rua, estás a criticar, porque essas novelas não dão... Não é bem isso. Quer dizer, as questões estão postas assim ao ar lento, ao ar livre, porque isso é globalização. E nós temos que conceber a questão nesta natureza, porque se não nos globalizarmos com outros países, nós ficamos mal. Agora, a observância dos usos e costumes tradicionais depende de casa em casa e de coração em coração de cada pessoa, de cada família. A maneira que nós acatamos os usos e costumes tradicionais depende de cada um de nós que estamos aqui contidos. É muito importante que o tradicional existe, a modernização também possa existir para a pessoa poder balancear. Recordo-me, há muita gente que diz assim, mas por que que Deus pôs mais aquela árvore lá? Adão, se você... Tudo isso pode comer, Adão, mas se você come aquilo ali, você vai morrer. Mas é Deus que pôs aquilo ali. Deus colocou aquilo ali e as pessoas perguntam, por que que Deus pôs aquilo ali? Por que que Deus sabia que aquela árvore, se Adão comesse, podia morrer? Por que que Deus pôs aquilo ali? Deus colocou aquela árvore, permitir o homem refletir, pensar pelo bem e o mal. Não devo fazer aquilo ali. No entanto, as questões são concebidas desta maneira, na minha interpretação.
Os meus colegas já disseram tanto, muita coisa, mas em breves palavras, aquilo que eu disse nos primeiros São João, capítulo 2, versículo 15. Cristo disse... Não mais o mundo e tudo que existir no mundo. Nem tudo podemos amar. Há regiões que comem macaco. Há regiões que não comem macaco. Há regiões onde comem a jiboia. Há regiões que não comem a jiboia. Há regiões que comem cobra ou a serpente. Mas há regiões que não comem. Mas a evangelização está no campo. Dizem que não, nós quando comemos a cobra, para nós não é mal. Mas há pessoas quando dizem, não, isso nós, na nossa família, se comermos o animal X, nos faz mal. Vamos buscar o princípio da sabedoria, conforme diz a Sagrada Escritura.
Quer dizer, colocar a coisa no seu devido
lugar. Por uma única causa é o desenvolvimento da sociedade, ou do país, ou de qualquer área onde nós vivemos. Por isso, nós sempre evangelizamos, nós sempre ensinamos. Por isso, vamos todos... por exemplo, hoje em dia, podemos dar o grande exemplo. Por que que estamos em paz? Nós tivemos vários encontros ou fóruns de muitos países, mas enquanto o Espírito de Deus revestiu os próprios filhos de Angola, se entenderam e buscamos a paz que estamos aqui a preservar e que continuamos a preservar essa paz para que atingimos o objetivo necessário, o sossego entre nós. E se existir alguma pessoa que fizer isso, nós vamos atrás dessa pessoa. Evangelizamos ou educamos. Continuamos a viver em paz entre nós.
A minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Se nós tivermos esse princípio, no nosso país que é Angola, eu creio que vamos acelerar o processo do desenvolvimento. Ama Deus... e ama o próximo.
E pronto, agradecemos imenso a vossa participação, agradecemos também aos nossos convidados a terem participado do Angola Fala Só aqui em Mbanza Kongo. Tivemos connosco o Reverendo Álvaro Rodrigues, ele é coordenador do Conselho das Igrejas Cristãs de Angola. Tivemos o Reverendo Filipe Comba, representante provincial da Igreja Kibanguista no Zaire, e o Reverendo Isaías Gombe Timóteo Delfina, ele é pastor da Igreja Evangélica do Sangue Precioso. Agradecemos aos três a vossa presença e o vosso tempo, e agradecemos também à nossa audiência o terem estado connosco.